Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, começando por vos perguntar se concordam que o fotógrafo possa entrar na sala e tirar já a primeira fotografia aos membros desta comissão. Retiro do vosso posicionamento que se estão a preparar para a foto e, portanto, eu peço que façam entrar o senhor fotógrafo. Pode entrar. E depois, no final da nossa reunião, iríamos fazer aquela clássica fotografia ali na escadaria. Não sei se alguém vai chamar o senhor fotógrafo.
Sim, já foi.
Já foi? Estáticos.
Como nos filmes, uma onda de frio gelou a sala.
Mesmo os portistas que estão hoje tristes podem sorrir à vontade. Eu imagino que são muitos nesta sala. Muito obrigado. Vamos entrar no nosso primeiro ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação da ata número 2. Está aberta a discussão. Alguma senhora deputada ou algum senhor deputado se quer inscrever para a discussão? Retiro do vosso silêncio que dispensamos a discussão. Vamos entrar na votação. Quem vota contra a sua aprovação? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade a ata número 2. Entramos imediatamente no segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a distribuição de iniciativas legislativas. A primeira iniciativa, que é o projeto de lei número 9/13, que repõe os complementos de pensão nas empresas do setor empresarial do Estado, que é uma iniciativa do Partido Comunista Português. Cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a indicação depois de um deputado relator para a feitura do respectivo parecer. Se o Bloco de Esquerda não estiver hoje em condições de indicar, pois peço que faça chegar o nome do respectivo relator aos nossos serviços. A segunda iniciativa legislativa é o projeto de lei número 33/13, que é uma iniciativa do Bloco de Esquerda e que tem a ver com o restabelecimento dos feriados nacionais suprimidos. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do respectivo relator. Se não puder indicar hoje, tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, bom dia a todas as colegas e colegas. O Grupo Parlamentar do PSD indica ao Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terceira iniciativa legislativa, o projeto de lei número 34/13, que tem a ver com a extinção das reduções remuneratórias na administração pública, que é uma iniciativa do Partido Socialista. Cabe ao Grupo Parlamentar do CDS-PP fazer a indicação do deputado relator. Não sei se fará hoje, se não fizer, poderá fazer junto dos serviços mais tarde. Chama-me a atenção os serviços que esta iniciativa será amanhã objeto de discussão em plenário e que, portanto, na prática estaremos aqui meramente a fazer uma apreciação formal, porque não haverá tempo, portanto, tomei a devida nota, ou, aliás, tomamos todos a devida nota. A quarta iniciativa tem a ver com a...
Não se faz, não é? Assim sendo, não se faz.
Já não há condições.
Já se fez noutros momentos, mas se acharem que não vale a pena, não vale a
O CDS-PP, o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia pediu a palavra.
Sr. Presidente, há disponibilidade para fazermos o relatório e posso indicar, desde já que serei eu próprio a fazê-lo, fazendo chegar ainda hoje.
Dia.
Sim.
Pode ser?
Sim.
Então, tendo por base aquilo que o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia nos transmitiu, irá ser marcada uma reunião muito rápida da nossa comissão amanhã às 14h30, eu não poderei estar a essa hora, mas Sra. Deputada Vice-Presidente Rita Rato presidirá para fazermos a respectiva apreciação. Quarta iniciativa, projeto de lei número 18/13, que é uma iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes, reposição das 35 horas de trabalho semanal na administração pública, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Será o Sr. Deputado Luís Soares. Entramos no ponto terceiro da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a distribuição de iniciativas europeias. Temos aqui o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, não é o momento de continuarmos como dantes, é um nome muito sugestivo, permita-me-o à parte. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do respectivo Sr. Deputado para a feitura do respectivo relatório. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, indico-me a mim própria, Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponto 4 da nossa, 4 da nossa ordem de trabalhos, apreciação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, propondo o prazo de 20 dias para a apreciação pública do Projeto de Lei 34/13, que tem a ver com a extinção das reduções remuneratórias na administração pública. Não sei se a Sra. Deputada Sónia Ferreira dos Incos tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras deputadas. Bom, este requerimento tem como único objetivo criar condições para que durante o ano de 2006 seja possível repor integralmente os... 2016, disse bem?
Disse 2006.
Ai, peço desculpa, 2016. Repor integralmente os salários da função pública e, como tal, permitir que a 1 de janeiro se possa iniciar esse processo. E, portanto, é um objetivo tão rápido de explicar quanto simples na sua eficácia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão deste nosso quarto ponto. Não sei se mais alguma senhora ou algum senhor deputado se quer inscrever. Não havendo... Não sei se podemos dispensar uma votação, porque retiro do silêncio um sinal de concordância relativamente a este requerimento apresentado pelo Partido Socialista e, portanto, que consta em ata que, na prática, foi aprovada esta pretensão. Ponto 5 da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a distribuição da petição número 538/12 da iniciativa de Arnaldo Vítor Castro Beleza Reis, que tem a ver com a que procura que os trabalhadores da função pública façam exames médicos periodicamente. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD a indicação do deputado relator. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica a Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Entramos no ponto número 6 da nossa ordem de trabalhos, a apreciação do projeto de regulamento da Comissão do Trabalho e Segurança Social. As senhoras deputadas e senhores deputados receberam, enviado pelos serviços, apenas da parte de um grupo parlamentar, que foi o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, algumas sugestões para se... promover não só a discussão, mas a aprovação do regulamento desta comissão. pelo menos, que eu saiba até ao início desta reunião, mais nenhum grupo parlamentar tinha feito chegar qualquer sugestão. Portanto, está aberta à discussão. Senhor Deputado Filipe, Ana Coreta Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, em relação a este ponto e aos seguintes, uma vez que a composição desta comissão ainda não está totalmente estabilizada, tendo em conta a indigitação do Primeiro-Ministro ontem e, portanto, com a alteração que isso obrigará à composição aqui da Assembleia, nomeadamente em termos de substituições, mandatos suspensos, pelo facto de haver membros do atual Governo que passarão a ocupar aqui a Câmara, e naturalmente isso terá consequências também ao nível da composição de cada comissão e desta em particular, eu sugeria, se não houvesse oposição, que estes pontos, uma vez que vão obrigar e vão determinar o funcionamento da comissão ao longo do tempo, eu atrever-me a sugerir que adiássemos mais uma vez estes pontos, porque creio que isso seria mais eficaz para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada. Para dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, não vimos qualquer oposição à solicitação formulada, tanto mais que pela nossa parte também ainda não estão designados os coordenadores, o que requer também uma ponderação para podermos analisar, mas considero que, tendo em consideração as razões invocadas, nada temos a opor.
Muito obrigado. Não sei se mais alguém se quer escrever. Senhora Deputada Sória Fertuzinho.
Sr. Presidente, só para dizer que também não temos nada a opor e, portanto, podemos passar estes pontos para a próxima reunião.
Não sei se mais alguém se quer inscrever. Senhora Deputada, Senhora Vice-Presidente Rita Rato.
Obrigado, Senhor Presidente. Apenas dizer que da parte do PCP acompanhamos a preocupação, mas dizer apenas que, independentemente dos membros que integrem a Comissão, e compreendo que relativamente à questão dos coordenadores dos grupos parlamentares isso seja matéria que possa sofrer alterações, exatamente pelas razões que invocou, mas que relativamente ao regulamento da Comissão, nós na prática estamos a funcionar com o anterior, porque a Comissão já está em funcionamento, os trabalhos estão a decorrer, estão a ser elaborados relatórios e, portanto, creio que relativamente a isso, o projeto do regulamento da Comissão é pacífico, independentemente daqueles que sejam os membros que integrem a Comissão. O que determina o regulamento da Comissão não são os membros, são a forma de organização dos trabalhos que se aqui se decide por parte dos grupos parlamentares. Mas compreendemos. Dizer ainda que sobre o plano de atividades, se bem percebi, porque o plano de atividades que foi enviado pela Comissão, até tendo por base a elaboração de propostas, é o plano de atividades para a sessão legislativa e não para a legislatura. E, portanto, isso também não implica que depois, noutras sessões legislativas, se possa discutir outras matérias. A única preocupação é que, por exemplo, a distribuição de parceiros. Nós hoje estamos a distribuir parceiros e aquilo que diz o regulamento da Comissão não é exatamente o mesmo que nós propomos. Isso porque o regulamento da Comissão propõe que seja, relativamente ao artigo 14º, a apreciação de projetos, artigo 15º, pareceres, diz: os deputados têm o direito e o dever de elaborar pareceres, competindo à mesa da Comissão, promovendo a sua substituição, de modo que este se processe com o equilíbrio entre os deputados. E o que nós propomos é que se faça a distribuição através do método onde, como tem acontecido e como na prática já está a acontecer. Porque isso significa que a prática da Comissão já está a violar o seu regulamento. E, portanto, porque hoje, por exemplo, a questão deste programa da Comissão Europeia, não é? Foi distribuído ao PSD, através do método onde. Mas o projeto, o regulamento da Comissão diz que não é através do método onde, isto que é através do que a mesa decidir. E a maior parte das comissões parlamentares funciona através do método onde nós estivemos a distribuir pareceres sobre a elaboração de projetos que funciona de acordo com o método onde, mas o nosso projeto, mas o regulamento da Comissão diz que não é assim. E, portanto, eu creio que isto não depende de quais são os membros desta Comissão, depende da prática do trabalho da Comissão, não é? O mesmo, por exemplo, em relação à outra questão que propomos sobre as 15 horas do dia anterior. A Comissão enviou todos os documentos que foram feitos até às 15 horas do dia anterior, mas isso não está ainda no regulamento da Comissão. Mas pronto, admitimos que, e se assim for, admitimos que também daquilo que está previsto e os prazos previstos regimentalmente e constitucionalmente também não, vamos ver também o que é que significarão. Nós até lá continuaremos a ter reuniões dos grupos parlamentares, mas esta é uma preocupação do CDS, nós respeitamos.
Muito obrigado. Não sei se neste ponto mais alguém se quer inscrever. Não querendo, antes de terminarmos, eu gostaria de dizer que aquilo que a senhora deputada Rita Rato disse faz algum sentido. Aliás, eu tenho procurado utilizar já, em termos práticos, algumas coisas que percebi que vão ser vertidas no nosso regulamento quando ele for aprovado, nomeadamente a questão da utilização do método tonte e mesmo procurarmos com a antecipação possível de distribuição da documentação, por forma que as senhoras e os senhores deputados tenham os documentos a tempo de os poder analisar. Sugiro, sem que isto seja mal interpretado, que, considerando que vamos adiar mais uma vez estes pontos, os grupos parlamentares que entenderem fazer algumas sugestões, nomeadamente para o nosso regulamento de funcionamento, que o possam fazer até ao início da próxima semana, por forma que na próxima semana possamos, de uma vez por todas, estabilizar quer o regulamento, quer também no que diz respeito ao nosso plano de atividades. Eu irei determinar que os serviços possam fazer chegar às senhoras e aos senhores deputados o documento que foi aprovado pela Conferência dos Presidentes das Comissões Parlamentares no que diz respeito à estabilização definitiva das competências de todas as comissões, por forma que todos possam conhecer as fronteiras das competências de todas as comissões e, no caso concreto da 10ª Comissão, de algumas matérias que na prática são concorrenciais nos casos e complementares noutros com outras comissões. E, portanto, retiro que os pontos 6º, 7º, 8º e 9º serão adiados. Resta-nos o 10º ponto. Sem embargo de alguma senhora deputada, algum senhor deputado queria colocar alguma questão, eu queria aqui só dizer-vos, antes de irmos fazer a nossa fotografia e antes de terminarmos a reunião, que pedi aos serviços que tivessem em conta que as nossas reuniões provavelmente não poderão realizar-se nesta sala. Como veem, há muitos senhores deputados que estão na bancada da Comunicação Social, até temos uma vice-presidente que está sentada.
Mas isso, todos temos o mesmo estatuto, somos todos deputados.
Certo, portanto, o que eu quero dizer é que talvez faça sentido procurarem encontrar uma sala que dê melhores condições a todos os senhores deputados para poderem, nas reuniões, não é fazermos diferença, mas acho que... Dizem-me aqui dos serviços que esta é a segunda maior sala para a realização de reuniões. Então a nossa comissão é mesmo uma grande comissão. Desculpem. Então, vamos procurar conquistar a primeira melhor sala.
É um AS6. Só que está à mesma hora a decorrer a comissão.
Não
houve... E a primeira? A número? Não é maior que esta?
Que é dos negócios estrangeiros? Não havendo mais nenhuma inscrição, está terminada a nossa reunião e vamos ali para a zona da escadaria fazer a fotografia que é da praxe fazer.